diretor de controle e finanças do BRB, e também Alberto Félix de Oliveira. Ele era o responsável pela tesouraria do Banco Master. Disse apenas que aprovou contratos, mas mediante autorização da direção. Hoje serão ouvidos Robério César Bonfim Mangueira, superintendente de operações financeiras do BRB, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Master, e o ex-associado Augusto Ferreira Lima, e também Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do banco. Em depoimento já prestado à Polícia Federal, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi questionado se a operação das carteiras de crédito adquiridas com a Tirreno passou pelas áreas de jurídico e compliance do banco. Ele respondeu que o caso era diferente, porque estava com uma origem já vinda de terceiros. Quem também já foi ouvido é Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, afastado do cargo após as investigações. Durante as negociações pela compra do Banco Master, Costa defendia a operação, alegando que, a longo prazo, poderia levar a um aumento da competitividade do BRB no mercado de capitais. Nesta segunda, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que a Polícia Federal já teve acesso a todo o material apreendido na operação, incluindo os celulares dos executivos, e que agora trabalha na perícia. Segundo Andrei, não há prejuízos no caso, sob relatoria no STF do ministro Dias Toffoli. Em discurso na cerimônia de abertura do curso de formação profissional de agente da Polícia Federal, Andrei defendeu a atuação da corporação e falou em independência.
Somente no ano de 2025, ministro Wellington, a PAN instaurou mais de 44 mil inquéritos policiais, indiciou mais de 100 pessoas por dia, apreendeu 10 bilhões de reais do crime organizado em mais de 3 mil operações, emitiu mais de 2 milhões e meio de passaportes e fez mais de 36 milhões de controles migratórios. Também no ano passado, consolidamos a integração nacional com as Forças de Segurança dos Estados e do Distrito Federal, por meio das FICO, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado.
A atuação da PF no caso Master chegou a ser criticada por Toffoli, que alegou lentidão nas investigações e cumprimento de ordens.
E a OAB de São Paulo enviou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, uma nova proposta de resolução para o Código de Conduta dos Ministros da Corte. Acompanhe os detalhes com a Júlia Firmino.
A proposta de Código de Conduta enviada pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo reforça uma iniciativa que já vinha sendo defendida pelo próprio presidente do STF, Edson Fachin. Entre as principais regras sugeridas estão quarentena de 3 anos depois de deixar o cargo para só depois atuar como advogado. Pelo projeto, é vedado ao ministro do Supremo Tribunal Federal participar de julgamento de processo no qual tenha relação de parentesco até terceiro grau ou de amizade íntima com qualquer das partes ou com qualquer de seus procuradores advogados, bem como advogado que integre escritório atuante no processo. Além de participar de julgamento de processo cujo resultado possa afetar interesse próprio, de parente seu até terceiro grau ou de amigo íntimo e atuar no julgamento de processo que tenha patrocinado antes de ascender ao tribunal. O artigo 5º ainda prevê que os ministros não devem se manifestar sobre questões político-partidárias e, quando se manifestarem academicamente sobre questões afetadas ao tribunal, devem fazê-lo de forma objetiva e com os cuidados necessários para a preservação de sua imparcialidade. O documento ainda propõe que reuniões com advogados ou partes devem ser divulgadas publicamente, assim como a agenda oficial. A participação de ministros em eventos acadêmicos é permitida, desde que não haja interesse em processos do STF. Os pagamentos, viagens e cachês custeados por terceiros devem ser informados e publicados. Os ministros não podem dirigir ou controlar instituições de ensino, mesmo que a Constituição permita. Presentes e transportes gratuitos só são permitidos em situações muito específicas. As sessões do STF devem ser presenciais, com exceções pontuais para participação remota. E o descumprimento do código deve ser analisado pelo plenário do STF com decisões públicas.
O presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, reforça que o Código de Conduta tem como objetivo fortalecer a independência, confiança e credibilidade da população na corte. Sica ainda destaca que o código foi elaborado por uma comissão renomada que também trabalha para construir uma ampla reforma no judiciário brasileiro.
A iniciativa surge em meio a críticas envolvendo a atuação do tribunal no caso do Banco Master e outras polêmicas. Diante do cenário, Fachin chegou a antecipar o fim das férias para tratar do assunto e tentar conter o desgaste institucional. A abertura do ano judiciário será em 2 de fevereiro. Agora, a OABSP abriu uma consulta à Advocacia Paulista para receber sugestões técnicas e aprimorar o texto.
Bem, a nossa comentarista Dora Kramer analisa o debate referente à criação desse Código de Conduta Ética no Supremo. Acompanhe.
Bom dia a vocês do estúdio, bom dia à nossa audiência. Nunca a defesa de um Código de Ética de Condutas para ministros do Supremo Tribunal Federal tão explícita e recebeu tanto apoio na sociedade. Já existe uma proposta sobre isso no Congresso e agora a Ordem dos Advogados apresentou sugestão baseada num trabalho feito no ano passado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso. Apesar disso, e de essa ser uma bandeira do novo presidente do STF, o ministro Edson Fachin, a ala do tribunal, que é contra o manual de ética, encontrou um jeito de adiar essa discussão. O argumento é que o ano eleitoral não seria adequado para se discutir o assunto. Vê se pode. Isso, na verdade, é apenas uma desculpa para se deixar o assunto na geladeira. O fato de haver a eleição em outubro não impede a criação de um código de condutas, aliás, cria até um ambiente favorável a esse tipo de debate. Mas o que existe mesmo é a resistência, né? Enorme daquela ala que é mais influente do tribunal, é mais poderosa, é mais atuante politicamente, tem mais voz, e não por coincidência, justamente a ala composta por ministros que têm tido condutas que são alvo dos questionamentos que justificam a urgência de se ter normas claras de contenção no Supremo Tribunal Federal.
E olha, esse escândalo do Banco Master lembra o caso Marca Fonte Sindan, duas instituições que foram socorridas lá no final da década de 1990. Acompanhe aqui a participação do José Maria Trindade.
Salve! Olha esse caso da investigação e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Desse escândalo do Banco Master lembra muito bem outro episódio que já aconteceu. Foi o caso do banco Marca Fonte Sindan. Veja bem, Salvatore Catiola era amigo do então presidente do Banco Central, Francisco Lopes. E aí ele alavancou o banco com a garantia do presidente do Banco Central de que o dólar não subiria. Isso no segundo governo Fernando Henrique. Só que Francisco Lopes recebeu a ordem do Ministério da Fazenda e do presidente da República de liberar o dólar. E houve uma supervalorização do dólar, uma maxi desvalorização do real. E aí, Salvatore Cantioli ficou desesperado. Ele tinha comprado muito dólar no futuro. Virou uma confusão. Francisco Lopes vendeu para ele 5 bilhões de reais em dólares a preços antigos. Um prejuízo de 15 bilhões de reais para os cofres brasileiros, para o Banco Central. Isso deu uma confusão. Deu CPI, julgamento, e sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. Só o Salvatore Catiola foi preso porque ele fugiu para a Itália, mas foi visitar Mônaco com a filha e lá houve a apreensão de tudo que ele estava e, além disso, ele foi preso. E aí houve uma prescrição desse caso, Fonte Sindan e Banco Marca, ou seja, faz muito bem agora a Polícia Federal em prestar muita atenção nessa investigação do Banco Master, porque tudo vai acabar na Justiça.
Jornal da Manhã, 5 horas e 11 minutos. Em conversa por telefone, o presidente Lula discutiu com o líder americano Donald Trump a cooperação no combate ao crime organizado. Foi a primeira vez que os dois se falaram desde a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Acompanhe com André Anelli.
O presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump combinaram o bilateral em Washington, capital dos Estados Unidos, nos próximos meses, ainda sem data definida. Essa futura reunião é resultado da conversa telefônica de cerca de 50 minutos que os dois tiveram, de acordo com o Palácio do Planalto. Foi a primeira conversa entre Lula e Trump depois que os Estados Unidos invadiram a Venezuela e retiraram do poder o ditador Nicolás Maduro. Esse foi um dos temas debatidos no telefonema, ocasião em que Lula ressaltou a importância de preservar a paz e a estabilidade da região. Foi um tom bem mais ameno do que as críticas dos últimos dias, quando o presidente afirmou que os Estados Unidos rasgaram a Carta das Nações Unidas e que o presidente Trump queria governar o mundo pelas redes sociais. O Palácio do Planalto não comentou sobre uma possível conversa entre eles a respeito dessas críticas e afirmou apenas que outros assuntos também foram debatidos. Outro destaque é para o convite feito ao Brasil para participar do Conselho da Paz, criado por Trump, mas que ainda não teve resposta do governo brasileiro. Lula propôs a Trump que o órgão se limite à questão humanitária e à situação da Faixa de Gaza, prevendo ainda um assento para a Palestina nos debates, algo que o governo americano demonstra não estar nos planos originais do grupo. E por fim, ainda de acordo com o Planalto, os dois presidentes comentaram sobre a situação econômica dos países e reforçaram os mais de 200 anos de diplomacia que ajudaram para a diminuição quase total dos produtos sujeitos ao tarifaço. Lula também manifestou interesse em ampliar a parceria nas áreas de repressão à lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, iniciativas que foram bem recebidas por Trump. De Brasília, André.
E durante participação no programa Pânico aqui da Jovem Pan, o deputado federal Nicolas Ferreira comentou sobre a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência e elogiou a capacidade de mobilização do filho mais velho do ex-presidente. Acompanhe com o Matheus Dias.
Depois de conduzir a caminhada que reuniu cerca de 18 mil pessoas em Brasília, o deputado federal Nicolas Ferreira disse em entrevista ao Pânico que Flávio Bolsonaro pode chegar forte para a disputa em outubro.
Eu não tenho dúvidas, né, que a gente tem ainda bastante água para poder rodar. O Flávio tem realmente surpreendido assim, nas entrevistas, na capacidade, na mobilização, inclusive... nos ligou, né, lá de Israel, apoiou também o movimento, colocou ali, né, Acorda Brasil, se não me engano ele está, né, em Israel e apoiou. Então assim, quem sou eu?
A marcha em defesa dos condenados do 8 de janeiro tinha como principal demanda a transferência de Jair Bolsonaro para prisão domiciliar. Apesar da defesa ao ex-presidente, Nicolas rejeita o rótulo de idolatria.
Eu não idolatro o Bolsonaro, eu o sigo, eu admiro e eu também não quero também ser idolatrado. Quando alguém chega para mim e fala, olha, Nicolas, você é a salvação desse país, eu falo, você tá maluco? Como assim, amigo? Eu não tenho a capacidade de redimir ninguém, não, sabe, de salvar a pessoa de algum pecado, não.
O deputado, inclusive, criticou o cenário atual, em que, mesmo entre aliados, críticas são proferidas quando não se segue 100% o que os filhos do ex-presidente desejam.
Fica também uma picuinha, né? Ai, o Bolsonaro é o líder da direita e tudo mais. E claro que ele é, pô. Agora, as pessoas acham que a gente tem que concordar, né, digamos assim, 100% com a pessoa e ignorar tudo que essa pessoa faça, caso contrário, um traidor. Eu acho que esse é o tipo de argumentação e postura que só afasta as pessoas, né?
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, elogiou bastante o deputado federal pela coragem de ter percorrido os mais de 230 quilômetros, começando sozinho e depois juntando uma grande multidão. Tarcísio disse que Nicolas Ferreira é um menino ungido, uma grande liderança e uma promessa para o futuro do Brasil. O deputado, porém, não parece querer ocupar a vaga do ex-presidente agora.
Tenho 29 anos de idade, o Bolsonaro teve isso só de deputado federal. Então, óbvio que a trajetória dele, a experiência dele, existem hierarquias, né? Hierarquias têm que ser cumpridas. E diferentemente de vários, né? Eu sei o meu posto, eu sei que... inclusive tudo tem seu tempo, no seguinte sentido, de que eu não estou querendo ocupar espaço de ninguém agora.
Tarcísio de Freitas ainda foi questionado se a passeata de Nicolas pode atrapalhar as conversas com o Supremo Tribunal Federal. O governador disse que não
e que eles vão continuar lutando para trazer mais conforto a quem ele diz ter problemas de saúde, comorbidades e idade avançada.
Agora 5 horas e 17 minutos, o Banco Central divulgou o boletim Focus com perspectiva do mercado para a redução da inflação. A reportagem é do Rodrigo Viga.
Na semana em que teremos a chamada super quarta decisão sobre juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o mercado financeiro reduziu mais uma vez as projeções para a inflação oficial do país no fechamento desse ano de 2026, mas manteve as projeções para a taxa Selic. Pela terceira semana consecutiva, os analistas e especialistas, mais de 100, ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central, reduziram a projeção para o IPCA no fechamento agora de 2026. Os analistas e especialistas estão projetando uma Selic de 4,0%, contra 4,02% na semana passada. As projeções de inflação para 27 e 28 se mantiveram nos mesmos patamares. Há de se lembrar que a projeção de agora 4,0%, 4% cravado, é abaixo do teto da meta fixada para esse ano de 2026. A meta central continua sendo de 3%, com margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, no máximo a inflação pode atingir 4,5%. Fechou ano passado dentro desse teto, longe do centro da meta, em 4,26%. Rodrigo Romero, economista-chefe da Levante Asset, analisa aqui na Jovem Pan essa nova projeção de inflação na semana da super quarta e decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos.
Apesar dessa melhora ter sido bastante marginal em 2026, ela mostra uma continuidade, né, na esteira do que já vem acontecendo nas últimas semanas, de um processo de desinflação. Ainda é tímido, mas que vem acontecendo de forma que parece ordenada no Brasil. O FONC deve optar por manter estável a taxa de juros nos Estados Unidos, podendo voltar a flexibilizar um pouco mais lá, talvez no segundo semestre do ano.
A despeito dessa desaceleração inflacionária, o mercado manteve a projeção para o fechamento da Selic esse ano em 12,25%. A taxa básica de juros, que vai ser discutida agora, essa semana, pelo Comitê de Política Monetária, está em 15%, maior patamar em quase 20 anos. Peterson Rizzo, gerente de relação com os investidores da gestora Multiplique, avalia aqui na Jovem Pan essas novas projeções para o cenário macroeconômico brasileiro.
Para a economia, o cenário é de pouso moderado em 2026, com flexibilização monetária lenta. Na prática, a renda fixa segue atrativa no carrego, o crédito exige qualidade e a bolsa privilegia previsibilidade.
Mercado financeiro também manteve estável as projeções para o crescimento da economia brasileira nesse ano de 26 e no ano de 2027. As estimativas para o PIB apontam para um crescimento abaixo dos 2%, de 1,80%, tanto esse ano quanto no ano que vem. Do Rio, Rodrigo Viega.
A gente segue na economia porque o dólar chegou ao menor nível desde junho de 2024, influenciado, entre outros fatores, pelas decisões de Trump e incerteza sobre corte de juros. Acompanhe agora o comentário de Denise Campos de Toledo.
O dólar nos últimos dias vem testando novos patamares abaixo dos R$ 5,30, seguindo o movimento externo e favorecido por um fluxo maior de capital internacional para o mercado brasileiro. Agora, vale observar que toda a queda registrada desde o ano passado, quando caiu mais de 11% frente ao real, não vem de fundamentos domésticos. O Brasil pode até ter os juros reais mais altos do mundo, ações com preços ainda defasados, que são fatores importantes de atração. Porém, a pressão tem vindo mais de fora, com o aumento das incertezas em relação aos Estados Unidos, pelas decisões erráticas de Trump, tanto no campo econômico como na geopolítica. A economia americana tem perdido status como proteção, como um porto seguro, o que leva ao redirecionamento dos investidores. O ouro não para de bater recordes por conta disso. A prata também segue nesse embalo. O Ibovespa, só no ano passado, subiu quase 34%. Neste ano, já teve sucessivos recordes. Ontem ficou meio meio de lado pela expectativa quanto à super quarta, as decisões de amanhã no Brasil e nos Estados Unidos, mas conseguiu se manter perto dos 179 mil pontos. Por todo esse contexto, o mercado ainda conta com novos recordes da Bolsa. Só é bom não esquecer que o país tem problemas do lado fiscal. Não há segurança quanto ao ritmo de corte dos juros e o impacto na atividade. Há problemas no campo institucional. É um ano de eleições que pode gerar mais volatilidade. Já tivemos algumas amostras. E no caso do dólar, o mercado financeiro, segundo o relatório Focus, ainda trabalha com a cotação de final de ano do comercial em R$ 5,50. Ontem, a cotação ficou em R$ 5,28. Quem lida com a moeda deve levar tudo isso em conta, assim como quem já pensa em reprogramar os investimentos, considerando a perspectiva de juros em queda. Queda que deve ser bem gradual.
Jornal da Manhã, 5h23.
Feche a torneira.
Com a estiagem e a diminuição dos níveis dos reservatórios, a pressão de água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Você sabia que são gastos pelo menos 12 litros de água durante 5 minutos escovando os dentes com a torneira aberta? Uma família de 4 pessoas pode desperdiçar mais de 3 mil litros por mês. E uma dica importante que a gente traz é de abrir a torneira só para enxaguar a escova. Fechar e depois abrir novamente só no momento de enxaguar a boca. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Contra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O mercado mudou. Hoje, quem domina Power BI não só encontra emprego com mais facilidade, como escolhe onde quer trabalhar. Empresas de todos os tamanhos precisam de alguém que transforme dados em decisões. E a verdade é simples. Quem fica preso no Excel perde tempo, perde espaço e perde oportunidades que poderiam mudar completamente a carreira. Power BI virou a habilidade que separa quem cresce rápido de quem continua no mesmo lugar. Pensando nisso e aproveitando o momento de fim de ano, Emerson Vaz liberou uma oportunidade especial neste Natal para quem quer aprender Power BI do zero ao avançado. É um método direto, simples e prático, criado para quem quer evoluir rápido, criar dashboards profissionais e se tornar indispensável na empresa. Se você quer realmente crescer em 2026, acesse agora newcursos.com.br e garanta sua inscrição antes que a condição acabe.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
O programa que revolucionou a política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
11h26. De acordo com informações confirmadas pela Jovem Pan, o presidente Lula se encontrou com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em dezembro de 2024, e detalhe, fora da agenda presidencial. O encontro foi intermediado pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Os detalhes você tem na reportagem da Janaína Camelo.
O encontro entre o presidente Lula e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, aconteceu em dezembro de 2024 e ficou de fora da agenda oficial do presidente da República. A informação confirmada pela Jovem Pan News é de que a audiência entre Lula e Daniel Vorcaro foi intermediada por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda. Mantega prestava serviço de consultoria ao Banco Master na época. A audiência também contou com a presença de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Nessa reunião, Lula ouviu relatos sobre a situação operacional do Banco Master e pediu que Daniel Vorcaro tratasse questões técnicas com o Banco Central. Mantega foi indicado ao cargo de consultor do Master por Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Ainda no encontro com Lula, Vorcaro estava acompanhado de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, também próximo do senador. Nascido na Bahia e com forte atuação no mercado de crédito consignado regional, o empresário mantém também relações com Rui Costa, ministro da Casa Civil de Lula, outro conterrâneo. Augusto Lima está entre os investigados que serão ouvidos hoje pela Polícia Federal em audiência no STF.
Bem, a nossa comentarista Dora Kramer analisa como esse caso do Banco Master atinge a imagem do Planalto e também a da Corte do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe.
Bom dia a você, bom dia à nossa audiência. O Supremo Tribunal Federal não é o único interessado em conter o desgaste que a Corte tem sofrido com o caso do Banco Master. Isso interessa também e muito ao presidente Lula, que neste terceiro mandato tem tido no STF um poderoso aliado. E se esse aliado sofre prejuízo de imagem, como vem acontecendo, isso acaba resvalando no governo, enfraquece o governo nos assuntos de interesse do Planalto e nos embates com o Congresso. Depois de um período de silêncio, o presidente começou a fazer declarações críticas sobre o caso Master, e isso indica o claro desconforto dele com o fato de o foco agora estar sobre o Supremo e principalmente sobre o ministro Dias Toffoli, que foi indicado por ele. Só que Lula, obviamente, nem por isso tem ingerência sobre as decisões do ministro. Agora, o que se diz do governo é que ele, Lula, ficaria muito satisfeito se Toffoli deixasse a relatoria e devolvesse o processo do Master para a justiça de primeira instância.
5 horas e 29 minutos, o programa Gás do Povo já está valendo em todas as capitais brasileiras. Quem tem as informações para a gente em Brasília é a Rani Veloso.
Bom, é isso mesmo. A partir de hoje, em outras 17 capitais, mais 950 mil famílias serão beneficiadas com a entrega do botijão de gás de cozinha de forma gratuita. Essa expectativa do governo federal é que em até março deste ano, cerca de 50 milhões de pessoas sejam beneficiadas pelo programa Gás do Povo em todos os 5.571 municípios do país. A primeira fase começou em novembro do ano passado, em 10 capitais, e agora essa ampliação nas 27 capitais. De acordo com o ministro Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia, que é um dos responsáveis por essa implementação, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, o programa oferece mais dignidade e saúde à população brasileira e será o maior do mundo de promoção ao cozimento limpo. Vale lembrar que esse programa Gás do Povo depende também de aprovação de medida provisória que está tramitando no Congresso Nacional e o prazo de validade está acabando. Ela deve ser apreciada ainda em fevereiro e não deve ter resistência, uma vez que é uma pauta extremamente popular. O programa também dá lugar ao auxílio gás. Ao invés do repasse financeiro, essas famílias que são beneficiadas com o programa, elas terão direito ao repasse do botijão de gás de cozinha nos postos credenciados de revenda. Atualmente são mais de 10 mil em todo o país. Lembrando, quem tem direito ao programa programa Gás do Povo são os beneficiários do Bolsa Família, aqueles que têm cartão da Caixa Econômica Federal e também através do CPF com o número de validação enviado ao representante da família. A renda per capita por pessoa na família não pode passar de meio salário mínimo. De Brasília, Rani Veloso.
O risco de punições por causa dos resultados do exame que avalia os cursos de medicina preocupa instituições de ensino. Entidades que representam o setor cobram mais cautela na avaliação das notas do ENAMED e pedem mais diálogo com o governo. Acompanhe com o Matheus Dias.
Universidades de medicina de todo o país acompanham com preocupação as avaliações do resultado do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. O ENAMED foi aplicado pela primeira vez no ano passado. Segundo os resultados apresentados pelos Ministérios da Educação e da Saúde, 30% dos cursos de medicina tiveram desempenho insatisfatório. O diretor executivo da Faculdade São Leopoldo Mandic, Guilherme Succi, diz que a prova é prematura para avaliar o trabalho das instituições e dos futuros médicos.
Esta prova, então, na sua primeira edição, foi feita sem que houvesse clareza, antes da aplicação da prova, do valor da prova para os alunos. Os alunos foram para a prova sem saber como seria utilizada essa prova e qual seria o impacto na carreira e no futuro deles.
Entidades que representam as universidades reconhecem o mérito da prova, mas dizem que divergências entre os dados prévios de dezembro e o resultado final colocaram instituições antes bem avaliadas em uma posição ruim no ranking final. Guilherme Succi, diretor da São Leopoldo Mandic, defende cautela na interpretação das notas.
A prova do ENAMED teve 10% das questões anuladas. Uma prova de 100 questões, 10 foram anuladas. Nosso ponto é que é necessário muita cautela para se avaliar um curso através de uma prova única que teve a sua primeira edição em 2025 com inconsistências, conforme revelado e reconhecido pelo próprio Ministério da Educação e amplamente divulgado na imprensa.
O ENAMED foi criado pelo Ministério da Educação em abril de 2025 para avaliar a qualidade da formação dos médicos no país. Mesmo sem muitos detalhes divulgados, a prova contém todas as áreas do currículo de medicina das universidades, como clínica geral, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família, da saúde mental e coletiva.
O desempenho ruim na prova pode levar a punições, como proibição de novas vagas e restrição de acesso a financiamento estudantil. Em casos mais extremos, cursos podem ser fechados. O diretor da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Paulo Chanan, admite que é preciso maior atenção, mas pede mais diálogo antes de eventuais sanções.
Esse ENAMED avaliou cursos que são avaliados, alguns de 14 para cá, mas muitos de vidas de 30, 40 anos de existência. Né? São cursos que colocam profissionais no mercado há vários anos. Não colocaram pela primeira vez, não estão colocando pela primeira vez agora. O que as instituições lamentaram é que a rapidez em que se aplicou, o que se gostaria de aplicar as punições foi diferente da rapidez em que a gente gostaria que se parasse para conversar sobre os problemas que foram apresentados. E se esses problemas forem solucionados, todas as instituições estão, em conjunto com o Ministério da Educação, eu acho, comprometidas a criar cursos melhores.
Apesar das críticas, o presidente do Conselho Federal de Medicina diz que a entidade estuda não permitir o registro profissional de estudantes mal avaliados.
Isso causa preocupação para nós, porque nós somos o órgão fiscalizador e normatizador da medicina brasileira e defensor da sociedade. Será que a população brasileira merece ser atendida por profissionais não qualificados? É óbvio que não. É óbvio que não. E um profissional mal formado, esse médico mal formado, além de ele causar danos à sociedade, ele pode causar prejuízo para o sistema único de saúde.
O setor reagiu logo. A Associação Nacional das Universidades Particulares acionou a justiça, reforçando as divergências no ENAMED, tanto na aplicação quanto na divulgação dos resultados. O INEP, responsável pela aplicação da prova, reconheceu as inconsistências na apresentação das notas, mas disse que as informações incorretas foram as apresentadas em dezembro e reforçou a fidelidade dos resultados divulgados.
5 horas e 37 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã. O litro da gasolina vendido pela Petrobras para as distribuidoras está mais barato, isso a partir de hoje. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
Gasolina mais barata nas refinarias da Petrobras a partir desta terça-feira. A empresa decidiu cortar em 5,2% o preço do litro da gasolina vendida aos distribuidores que atuam em todo o país. Um corte médio de 14 centavos por litro. E a partir de agora, esse litro de gasolina passa a ser vendido para as distribuidoras por R$ 2,57. Petrobras argumenta que ao longo desse atual governo, desde a virada de 22 para 23, vem cortando sistematicamente o preço da gasolina nas distribuidoras. A redução, em média, de 27%, equivalente a 50 centavos por litro. A redução agora tem a ver com a combinação das duas mais importantes variáveis na equação de preços da Estatal Brasileira de Petróleo e Gás, Brent e dólar. As duas variáveis estão em patamares considerados relativamente baixos. Fica agora a expectativa de como e quando essa redução vai chegar nas bombas para os consumidores. Na hora de aumentar, isso acontece quase que automaticamente, mas no momento da redução, esse processo é muito mais lento e moroso. Do Rio, Rodrigo Viega.
E durante participação no programa Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que acredita que Flávio Bolsonaro pode derrotar o PT na eleição presidencial. Além disso, ressaltou que seguirá a posição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre a campanha do senador. Acompanhe aqui com o Misael Mainetti.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirmou que pretende permanecer no comando da prefeitura até 2028, indicando que não deve tentar nenhum cargo nas eleições deste ano. Ao analisar o cenário eleitoral nacional, afirmou que acredita que o pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pode derrotar o Partido dos Trabalhadores em uma eventual disputa presidencial. Para Nunes, a rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva tende a pesar no resultado das próximas eleições.
E a rejeição que o presidente Lula tem, mais de 50%, obviamente isso vai pesar bastante. As pessoas estão percebendo, né, como é que esse tipo de gestão, esse tipo de governo não traz melhoria para as pessoas. E sendo Flávio, evidentemente a gente vai estar trabalhando para que ele possa exercer esse papel fundamental de que a gente possa virar essa página, né, olhar para frente, ter uma gestão ética, séria, cuidando da questão fiscal, cuidando das pessoas, sem discursos e bravatas.
Questionado se vai apoiar o senador Flávio Bolsonaro na pré-candidatura ao Planalto, Ricardo Nunes, do MDB, disse que vai seguir a mesma decisão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
É uma pessoa que também tem sensibilidade, né? De amor ao próximo, do gostar das pessoas, da sensibilidade das pessoas. A história de vida do Tarcísio, né, demonstra isso. Então, acho que é uma pessoa que traz bastante requisitos daquilo que eu entendo como valioso. E, obviamente, se o Tarcísio vai apoiar o Flávio, eu vou apoiar o Flávio, respondendo a tua pergunta.
Sobre o futuro político do governo estadual, Nunes afirmou não saber quem poderá ser o vice de Tarcísio em uma eventual disputa pela reeleição e citou vários nomes.
Eu acho que o vice do Tarcísio, então eu falei dois nomes, são três, né? Felício, é que o Felício já é do PSD, né? O Felício, o Kassab, né? Dois grandes nomes do PSD, o André do Prado, do PL, mas só uns dos únicos, não escutei nada de concreto ainda.
Sobre o debate envolvendo o serviço de mototáxi na capital paulista, Nunes discorda da posição do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e relembra que o próprio magistrado já se manifestou publicamente contra a atividade em anos anteriores.
A minha principal crítica respeitosa, mas como prefeito de São Paulo, preciso colocar isso com muita transparência, é que não existia do meu ponto de vista, nenhuma motivação, e eu convido a vocês, ainda mais o Coba, que é advogado, bom advogado, aonde existe ali os requisitos para a medida cautelar. Aonde está ali a urgência para dar uma decisão liminar?
Nunes disse ser favorável à criação de um código de ética para o judiciário e afirmou apoiar o impeachment de ministros do Supremo.
Oh, sou a favor de impeachment de prefeito, sou a favor de impeachment de governador, de presidente, de ministro do STF. Ali não é uma situação que tem uma redoma, que eles são acima de tudo. Não, acima da lei, não. Eles têm que, obviamente, cumprir, isso está previsto na Constituição, e é o Senado Federal que tem a competência para fazer isso. Então, respondendo muito objetivamente, eu sou a favor, sim, de impeachment de ministro do STF, do STJ, de prefeito, de governador.
Sobre a Enel, o prefeito afirmou que tanto ele quanto o governador Tarcísio de Freitas são contrários à permanência da empresa em São Paulo e que também já conversou com o presidente Lula a respeito. Por fim, disse que estuda um mega show na capital paulista, parecido com o do Rio de Janeiro.
Bom, vamos olhar para o cenário internacional agora, porque nos Estados Unidos, uma tempestade de inverno sem precedentes já deixou pelo menos 30 mortos e tem provocado caos no país. Os detalhes com o nosso correspondente nos Estados Unidos, o Eliseu Caetano.
Uma forte tempestade de inverno atingiu os Estados Unidos nos últimos dias. Deixou dezenas de mortos, provocou apagões em larga escala e paralisou o transporte aéreo e rodoviário em diversas regiões do país. O fenômeno levou 25 governadores a decretarem estado de emergência, segundo as autoridades estaduais.
O sistema climático espalhou mais de 30 centímetros de neve do Novo México à Nova Inglaterra. Estradas ficaram cobertas por gelo e neve, enquanto estados do sul enfrentaram condições de inverno raras, com camadas espessas de gelo derrubando árvores e linhas de energia. Entre as vítimas estão uma adolescente de 16 anos que morreu em um acidente de carro no Texas, um jovem no Arkansas após a colisão de um outro veículo, além de três pessoas que morreram na Pensilvânia enquanto retiravam neve. Em Austin, no Texas, uma pessoa morreu de hipotermia ao tentar se abrigar em um posto abandonado. Já em Nova York, ao menos 5 pessoas morreram por exposição ao frio intenso, informou o prefeito Zohran Mamdani, que fez apelos por atenção a pessoas em situação de rua. Mesmo com o afastamento da tempestade para o Atlântico, uma massa de ar ártico avançou sobre o país, prolongando o frio extremo. O National Weather Service alegou que cerca de 200 milhões de americanos ainda estão sob algum tipo de aviso de frio severo. No Texas, a cidade de Lubbock registrou mínima de menos 20 graus, enquanto Washington, Nova York e Boston enfrentaram temperaturas extremamente baixas, de até menos 40 graus Celsius. Os impactos também atingiram a energia e o transporte. Quase 800 mil consumidores ficaram sem energia no sudeste do país. No setor aéreo, mais de 13 mil voos foram cancelados em um único dia, o maior número desde o início da pandemia, além de milhares de atrasos. Em resposta, estados mobilizaram forças de emergência. A governadora Kate Hochul de Nova York acionou a Guarda Nacional do Estado. Escolas foram fechadas em várias cidades. Apesar dos transtornos, a neve também levou moradores a parques e colinas para brincadeiras e trenós. Autoridades, no entanto, alertam que o frio intenso segue sendo o principal risco, especialmente durante as noites, para as populações vulneráveis. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan.
Ainda na área internacional, Israel recuperou os restos mortais do último refém que ainda estava com o Hamas na faixa de Gaza. Acompanhe aqui com o Luca Bassani.
Durante a vigência do cessar-fogo desde outubro e com a expectativa de término da primeira fase do plano de paz de Donald Trump, o Exército de Israel anunciou nesta segunda-feira a identificação e a repatriação do corpo de Ran Gvili, considerado o último refém israelense mantido na faixa de Gaza. O anúncio encerra o processo de localização e devolução dos 251 reféns sequestrados pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra no território palestino. O movimento terrorista reafirmou o seu compromisso com o cessar-fogo em vigor. Ran Gvili tinha 24 anos e era oficial da unidade de elite da polícia israelense. No dia do ataque, estava de licença médica, mas decidiu sair de casa armado com a sua arma pessoal. Segundo relatos, foi ferido e morreu em confrontos com os terroristas do Hamas no kibbutz de Alumim, no sul de Israel. Seu corpo foi levado para Gaza, onde permaneceu até ser recuperado pelas forças israelenses. De acordo com o comunicado oficial, a identificação foi realizada pelo Centro Nacional de Medicina Legal em cooperação com a polícia israelense. Após o processo, representantes do Exército informaram formalmente a família de Gvili sobre a repatriação para o seu sepultamento. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu classificou a operação como uma conquista tremenda para Israel e declarou que a promessa de trazer todos os reféns de volta havia sido cumprida. O Fórum das Famílias dos Reféns também celebrou o retorno do último sequestrado, destacando o caráter simbólico desse desfecho. O porta-voz do Hamas, Hazem Kazem, afirmou que a devolução do corpo confirma o cumprimento integral do acordo de cessar-fogo, incluindo as trocas de prisioneiros. Agora, a expectativa é de finalização completa da primeira fase e início oficial da segunda, que abrange a desmilitarização do Hamas e a administração de Gaza por um grupo de tecnocratas palestinos. Nós, como sempre, continuaremos a acompanhar tudo para atualizar a nossa audiência. Diretamente da Europa para a Jovem Pan, Luca Bassani.
Agora temos 5h48. O Show Business desta quarta-feira vai receber Ricardo Faria. Ele é fundador e presidente do Conselho de Administração da Global Eggs, holding que controla companhias líderes em ovos na Europa, Estados Unidos e no Brasil, como a Granja Faria. Acompanhe aqui os detalhes da conversa com o Bruno Meyer, que irá ao ar, inclusive, amanhã, às 11 da noite, aqui na Jovem Pan.
A sua internacionalização é recente, vem de 2024?
Exatamente.
Então, até 2024, você estava no Brasil liderando o setor brasileiro. Por que, em 2024, você decidiu internacionalizar os seus negócios?
Isso é uma frustração antiga. Quando a gente monta o projeto da Lavibras...
Das lavanderias.
E todo um processo de consolidação no Brasil, a gente comprou 30 lavanderias em 36 meses e a gente vende para o Grupo Elisa, uma empresa francesa, segunda maior grupo de lavanderias do mundo, fica uma alegria, né? Todo empreendedor brasileiro, ele quer realizar uma venda de uma empresa, né? O cara constrói um negócio e chega lá no final, alguém vem, valoriza essa construção e paga o valor. Mas fica a frustração da gente nunca ter feito um negócio grande fora do Brasil. O nosso modelo, nós julgávamos, era um modelo melhor do que os americanos tinham, melhor do que os europeus tinham. Mas claro, eles eram muito maiores, estruturas de capitais muito mais sofisticadas, custo de capital muito mais baixo. Então fica essa frustração, né? Uma alegria por um lado, porra, vendemos uma empresa maravilhosa, empresa líder, empresa super bem sucedida, empresa feita para durar, mas uma frustração da gente ter feito um projeto grande no Brasil e não grande no mundo.
A chegada da Jovem Pan à TV aberta anima quem sempre curtiu e cresceu ouvindo a rádio. Para entidades do setor da comunicação, a ampliação da programação é mais um marco na história do grupo. A reportagem é do Misael Mainetti.
Opinião, debate, análise, entretenimento, esporte. Tudo isso já está disponível nas ondas da rádio, na TV fechada, na internet e a partir desta segunda-feira em sinal aberto. Referência em comunicação, a Jovem Pan agora leva credibilidade, dinamismo e pluralidade em três regiões. Anota aí. São Paulo, canal 51. Campinas, interior de São Paulo, canal 41. Santa Inês, no Maranhão, canal 19. Cuiabá, no Mato Grosso, canal 12.
A história da Jovem Pan começa com um homem, Paulo Machado de Carvalho, que colocou os filhos para trabalhar junto dele. Aqui a gente tem o Paulinho, o Alfredo e o seu Tuta. E a Jovem Pan ganhou as ondas do rádio, o país inteiro e também a TV fechada. Mas agora, essa grande novidade, a Jovem Pan estreando também na TV aberta. Para Luiz Arthur Chedid, presidente da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão, este é mais um dos vários avanços já percorridos pela Jovem Pan.
A Jovem Pan, como sempre, vem de vanguarda. Né? A primeira emissora que transmitiu conteúdo com vídeo na internet foi a Jovem Pan. Agora a Jovem Pan, com um canal, né, em Campinas, em São Paulo, vem fazendo o que desde da sua fundação, com o Paulo Machado de Carvalho, com os demais sucessores, fazendo a comunicação, se reinventando, apaixonados pelo setor. E é isso que faz, todos os radiodifusores são apaixonados pelo setor, e é por isso que o rádio e a televisão estão cada vez mais fortes e presentes, porque tem uma liderança por trás coordenando tudo isso, né, e fazendo com que a gente fique sempre presente cada vez mais na vida das pessoas.
Da rádio para a TV fechada e agora para a TV aberta. A Gisele está bem informada, já sabe que a Jovem Pan estreia na TV aberta. Está ansiosa para ver o que vai rolar?
Sim, muito. Eu acompanho a Jovem Pan, tem mais de 30 anos.
O que você mais gosta ali? Jornalismo, esporte, entretenimento?
Cobertura esportiva, futebol. Vai Corinthians!
Além da inovação no canal aberto, a emissora segue apostando em novidades nesta semana, com programas que trazem estúdios inovadores e apresentadores na nova grade. Vale a pena acompanhar e conferir.
Agora, 5h53, São Paulo, na cidade de São Paulo, contabiliza mais de 154 mil roubos e furtos de celulares em 2025. A reportagem é do Matheus Dias.
Na cidade de São Paulo, o balanço preocupa em relação à segurança pública. Só no ano passado, mais de 154 mil celulares foram roubados ou furtados, o que representa 17 crimes por hora. E dos 154 mil, só cerca de 10 mil celulares foram devolvidos aos donos. Os dados da Secretaria de Segurança Pública ainda apontam os bairros com a maior recorrência dessa prática. São eles: República, Santa Ifigênia, Liberdade e Jardins. Só os quatro somaram mais de 36 mil casos em 2025. Na sequência, Pinheiros, Vila Romana, Itaim Bibi e Santo Amaro aparecem no ranking.
Na tentativa de conter essa prática criminosa, a polícia criou o programa SP Mobile. O aplicativo cruza informações dos boletins de ocorrência com as operadoras telefônicas e envia sinais aos aparelhos celulares para avisar futuros compradores de que aqueles aparelhos são produtos de roubos ou de furtos.
Mesmo assim, os números tiveram um aumento. Em 2025, 154 mil celulares. Em 2024, 153 mil. E em 2023, 138 mil casos registrados.
Duas crianças parecidas com os irmãos que desapareceram no Maranhão foram vistas pelas ruas de São Paulo. A Polícia Civil já afirmou que essas crianças não são as que estão sendo procuradas. É assunto para o David de Tarso.
São muitas as informações desencontradas e também, infelizmente, denúncias falsas. A última delas em relação ao episódio de que uma pessoa teria visto, então, os irmãos Agatha e Alan aqui na cidade de São Paulo. Eles que têm 6 e 4 anos estão desaparecidos desde o dia 4 de janeiro, mas a informação não procedia. A denúncia dava conta de que as crianças foram vistas num hotel na região central da capital paulista. Mas quando os policiais foram checar, averiguar essas informações, se constatou de que se tratava então de uma denúncia falsa. As buscas aos irmãos desaparecidos em Bacabal, no Maranhão, continuam, tanto na mata como também no rio. Tanto os policiais militares, como também Corpo de Bombeiros, Marinha, as mais diferentes frentes envolvidas nessas buscas, até com o uso de tecnologias, de drones, para tentar identificar, e nenhuma linha de investigação até agora está descartada. O primo deles, de 8 anos, que deu depoimento à polícia, também chegou a contribuir um pouco com as investigações, deu as informações de onde eles estavam. Só que não tem muita clareza, porque de acordo com o que a gente pôde apurar, esse primo, ele tem um grau de autismo, então ele não sabe dar muito detalhe em relação ao que de fato aconteceu. Por isso as buscas continuam e a polícia pede também para que jamais as pessoas façam essas denúncias falsas que acabam atrapalhando com o trabalho das investigações. David de Tarso para a Jovem Pan News.
57 minutos.
A maior liquidação do ano continua nas Lojas 100. Samsung Galaxy A26 5G. Circule para pesquisar. Câmera com inteligência artificial. Resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, são R$1.998 à vista. Ou 10 de R$199,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Moto G05, memória de 256 GB, câmera de 50 megapixels e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, são R$898 à vista. Ou 10 de R$89,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Mais uma vez, como sempre, sensacional!
Feche a torneira.
Com a estiagem e a diminuição dos níveis dos reservatórios, a pressão de água foi reduzida em toda a região metropolitana de São Paulo. E a Jovem Pan vem trazer algumas dicas para você economizar água em casa. Uma torneira de pia comum utilizada na cozinha gasta em média entre 14 e 25 litros de água por minuto. Mas se você introduzir arejadores na torneira, pode reduzir este gasto para 6 a 10 litros. E os reguladores também podem ser uma boa opção, economizando até 50% do gasto. Por isso, feche a torneira. Juntos para não faltar água amanhã.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br. Ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Esta é a Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV Aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV Aberta, no canal 51.
E é para você que está chegando agora, a programação da Jovem Pan, seja bem-vindo, bem-vinda nesta manhã de terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Esse é o Jornal da Manhã, começando mais cedo, desde ontem, sempre às 4h59. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda para acompanhar os destaques mais importantes do Brasil e do mundo. E o Brasil assumiu a guarda da Embaixada do México no Peru. Acompanhe agora os detalhes com a reportagem da Rani Veloso.
É isso, o pedido foi feito ao Brasil, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, pelo governo mexicano, e as autoridades do Peru concordaram. Isso significa que, a partir de agora, toda a representação e interesse diplomático do México no Peru será defendido pelo Brasil, que também assume as guardas das missões locais, como, por exemplo, da embaixada, também da residência oficial do chefe da missão diplomática, assim como bens e arquivos. O pedido ocorre depois do rompimento das relações diplomáticas entre Peru e México em novembro do ano passado, quando o governo mexicano concedeu asilo político à ex-primeira-ministra do Peru, Betsy Chávez. Ela é acusada e processada de tentativa de golpe de Estado em 2022. Tentativa essa que foi realizada pelo ex-presidente do Peru, Pedro Castillo. Na ocasião, o presidente interino do Peru, José Herí, ordenou que a encarregada da embaixada do México no país deixasse o território peruano. Agora o Brasil assume mais essa função diplomática de um país amigo. Conversei, inclusive, com uma fonte do Palácio.